Rádio Gazeta M 890. Entrevista.
Uma coisa que você, eu tenho certeza, você gosta muito de futebol, mas o futebol tem vários desdobramentos, né? Não é só o jogador, a diretoria, os empresários. Tem muitas pessoas que trabalham no futebol e a gente acaba não acompanhando, não sabendo muito bem como é o dia a dia dessas pessoas. Não estou me referindo a médico, não estou me referindo a fisioterapeuta, por isso que nós estamos aqui com a Amanda. Vamos lá, vou tentar acertar, nome italiano. Amanda Ciaramicoli.
Isso.
Ciaramicoli. E a Camila Albuquerque, autenticamente brasileiro, Camila? O nome?
Não, esse é do meu marido, acho que é italiano.
Italiano também. Ó, tamo bem, hein? Tamo chique. E nós vamos conversar com duas coaches esportivas. Eu não vou nem me arriscar a falar, porque a gente tá aqui com duas especialistas, porque eu, bobo, vou falar. Eu vou deixar elas falarem. O que é ser coach esportivo no Brasil? A gente acaba falando que tem um triângulo, né? Tem o lado do empresário, o lado do jogador e o lado do clube representado pelos diretores. Aonde vocês entram nesse triângulo? O que vocês fazem? Quem quer começar respondendo? Camila, Amanda? Amanda? Vamos lá então, Amanda.
O coaching é relativamente um assunto que está em alta agora, né? A gente escuta muito falar de coaching, mas ainda existem algumas dúvidas sobre o assunto, que de fato... O que de fato é, no que ajuda. Muitos falam, o clube já tem o psicólogo, onde que entra o trabalho do coaching, enfim. Então, esclarecendo, o coaching é algo novo, recente, que veio aí para agregar nos jogadores, nos clubes. A gente atende clubes, a gente atende jogador individual, então nesse triângulo aí é muito tranquilo a relação. Se é para trabalhar em equipe, o clube contrata, a gente faz com todos. Mas também tem aquele jogador que ele quer levar alta performance, ele quer melhorar o desempenho, enfim. Então o coaching ele ajuda no controle emocional do atleta, foco, alto desempenho, então gestão do tempo, comprometimento, tudo isso. Então um profissional coach ele trabalha no emocional do atleta para que isso se mostre aí no decorrer do jogo através através dos passes, através do jogo em si.
E olha, você falou em controle emocional, e eu lembrei de duas situações aqui, controle emocional. Um jogador que é muito criticado pela falta do controle emocional, às vezes, é o Felipe Melo. E o outro que foi muito apedrejado é o Alex Muralha. Mas é um controle emocional diferente. Ele acabou falhando uma vez e virou uma bola de neve. Ele foi falhando. Como vocês entrariam? Qual a diferença? Por exemplo, com o Felipe Melo, que é mais um controle emocional, que falam que ele é esquentadinho demais. Qual seria o papel de vocês para deixar ele mais frio, para deixar ele mais calmo?
Tá. Vai muito também da personalidade, né? Do atleta, vai muito do querer participar de um processo, passar por um processo de coaching. Então, assim, as pessoas elas são trabalhadas da mesma maneira, com individualidades por conta de metas e objetivos. Então, aí a gente vai analisar qual a meta e o objetivo do atleta, onde ele quer chegar, né? E aí, feito isso, atividades intermediárias. No caso de... são atividades pontuais.
Certo.
Então, assim, isso... A gente não sabe. Ele quer desenvolver?
Ele
se sente mal sendo,
né,
assim?
Tá.
A gente não sabe. Isso é o nosso julgamento, né? Ele é estourado em alguns momentos. Isso o prejudica. Mas ele vê isso.
Entendi.
Ele
então,
acha que...
Depende do olhar dele para si.
Exatamente. Se ele quer trabalhar isso, né?
Perfeito.
Se ele quiser trabalhar isso, a gente consegue realmente utilizar de ferramentas para que isso seja trabalhado. Mas o controle emocional é feito com todos.
Com todos,
isso,
então,
com
controle
todos.
Emocional. Bom, agora vamos abrir aqui para todos os nossos participantes do No Vestiário. Começando pelo Márcio, conseguiu a entrevista. Márcio, elas estão à disposição.
Bom, primeiro é um prazer estar com vocês aqui, para a gente discutir um pouco sobre isso. E vocês trabalharam com o Sidão e com o Emerson Sheik. Queria saber qual que é a diferença de trabalho dos dois, sendo que o Sheik era um cara mais polêmico, já em fim de carreira, que veio para encerrar a carreira no Corinthians, e o Sidão, que veio para substituir o Rogério Ceni, ídolo maior de São Paulo, e teve toda aquela polêmica no começo, as falhas e tal. Qual que foi a diferença de trabalho com esses dois jogadores?
Com o Sidão a gente ainda faz esse trabalho, né? Iniciamos inclusive recentemente, mas o que a Camila disse é o jogador quer fazer. Né? Tanto o Sidão quanto o Emerson, eles querem buscar, eles querem esse desenvolvimento. Então acaba sendo mais fácil o nosso trabalho. Mas a gente falando, né, hoje o Sheik com aproximadamente 39 anos, o Sidão com 35, ambos já estão numa idade um pouco mais elevada, mas os dois são muito focados, os dois estão com muita vontade de melhoria, isso só facilita o nosso trabalho. Então, de certa forma, foi, mesmo com a personalidade, né, que as pessoas acham do Emerson mais forte, aquela personalidade mais popular, vamos dizer assim, ele foi muito focado e ajudou muito o nosso trabalho. Então, de certa forma, foi relativamente fácil trabalhar com os dois.
E olha, uma situação que me chamou um pouco a atenção, falando especificamente do Sidão, não sei se vocês já estavam com ele nesse momento, foi uma polêmica com o Jean, né? O Jean, ele acabou virando titular do gol, aí deu uma alfinetada, o Sidão postou um vídeo das defesas dele. Como é que faz para lidar com essa história? Pôr os panos quentes, companheiros de time, um muito mais jovem, inexperiente, como ela disse, o Sidão já 35 anos, muito mais consolidado, chegou para ser o titular, o Jean, como uma aposta. Como lidar com esse atrito entre os jogadores que são do mesmo time?
Nós não estávamos ainda com o Sidão nessa época, e só complementando, inclusive, o que a Amanda falou, em relação ao Sidão e ao Emerson Sheik, ambos buscam a mesma coisa, que é prolongar a carreira, que é chegar no final da carreira com o alto rendimento.
Certo.
Então, só fugindo um pouquinho, quando o Emerson Sheik, todo mundo, e aí, tá em fim de carreira, vai se aposentar, ele mostrou que ele estava para jogo ainda. Então, foi exatamente isso que a gente foi trabalhando, obviamente, diante de todas as outras metas. Mas isso que você falou em relação ao Sidão e o Jean, isso acontece, né? Não só no mundo do futebol, como Lógico. Em qualquer empresa. E eu acho assim, realmente o Sidão, ele vem com peso maior, porque ele substitui o ídolo do São Paulo, né? Então já chega com essa questão, e mais com toda a vontade que ele está realmente de mostrar o futebol, de querer prolongar a carreira, de querer ser titular, não só do São Paulo, como às vezes de outro time, ou até de uma seleção brasileira, né? A gente não sabe. Mas eu acho que isso aí existe. Nós iniciamos o trabalho com ele na semana passada, então isso tudo vai ser trabalhado no decorrer das sessões.
Perfeito. Daiana Natália, você também tem a sua pergunta aí, elas estão completamente à disposição.
Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. E a minha pergunta é a seguinte. Bom, as jovens promessas, né, elas estão saindo cada vez mais cedo do Brasil, seja para buscar times da Europa, até por conta do alto nível do futebol. Vocês acham que os clubes, eles têm que ter esse trabalho de profissional coach ou trabalhar a cabeça de jogadores? Qual a opinião de vocês sobre isso?
Sem dúvida alguma, a gente acha, e isso é muito importante, de fato, para os clubes em geral. E a gente acredita que esse trabalho é um trabalho que tem que ser feito desde a categoria de base, né? O coaching, ele trabalha a categoria de base a partir de 15 anos. E justamente por conta disso, para você pegar um jogador com 15 anos e ir trabalhando o emocional dele, para quando ele virar profissional, já está um passo à frente dos demais, que não passam por nenhum tipo de trabalho desse tipo. Então, a gente acredita, assim, que isso faz toda a diferença.
É sempre uma mudança muito grande. Desculpa, Imagina, Camila. Pode falar.
Não, eu ia só complementar a Amanda. Quando nós falamos nessa questão de transferir jogador para a Europa, nós não estamos só falando de valor financeiro. Nós estamos falando de mudança de cultura, de estar longe da família, dos amigos, de tudo isso que interfere realmente, né, no psicológico do jogador. Então, isso é muito importante de ser trabalhado. Sim.
Exatamente, né? Sempre muitas mudanças, e aí o jogador, ele vai se amparando com o staff, né? Uma psicóloga, coaches esportivas, de repente tem gente que tem até médico particular, né? Jogadores vão cada vez mais buscando prolongar a carreira, né? Como a gente acabou de ouvir da própria boca delas, o Emerson Sheik, o Sidão, tem como interesse prolongar o máximo de tempo possível, quanto o corpo aguentar, e ser atleta é isso, é cuidar do corpo, é para prolongar mesmo a carreira. Pedro Ramiro, você também quer fazer pergunta para elas, o microfone é seu.
Eu vou citar dois jogadores. Primeiramente, obrigado pela participação. E assim, eu vou citar dois jogadores. Eu gostaria de saber se eles têm recuperação, se são dois caras que... como o coach atuaria neles? Primeiro, o Walter, que é o Walter... Muita gente chama de Walter Bolacha, né? Que tem dificuldade com peso. Jogou no Atlético Paranaense, agora tá, acho que, no CSA, né? E também o Adriano Imperador, que ficou muito tempo sem... que tá muito tempo sem jogar, mas ainda é um jogador relativamente jovem E vocês acham que tem essa recuperação?
Que pergunta difícil, hein? Não. Não queria falar nada, mas que pergunta cascuda.
Pode pular, tô brincando. Na realidade, todo mundo tem solução, né? Desde que eles queiram.
Que foi,
não, você tá falando exatamente o que eu ia falar. Todo mundo, se a gente falar que não tem recuperação, a gente tá falando, exato, que o nosso trabalho não funciona.
Inclusive,
né?
O coaching, ele serve para qualquer pessoa, né? Aqui nós estamos falando particularmente de atletas, mas o coaching, ele serve para qualquer pessoa que queira se desenvolver, se autoconhecer, essa questão de trabalhar metas, enfim. Então, assim, mesmo que seja uma pergunta difícil, a resposta é que todo mundo pode, e desde que eles queiram, tá?
Depende muito do trabalho interno da pessoa, né? Olha, eu, por exemplo, no caso do Adriano Imperador, eu quero voltar a ser aquele, né? O Imperador mesmo. Então, vamos lá. Aí eles vêm e perguntam pra você, o que que eu preciso fazer? Ah, preciso cortar, não sei, né? Vou falar aqui qualquer coisa. Cortar o refrigerante. Uhum. Preciso voltar a fazer academia. E aí sim, com base nesse processo, vocês começam a determinar as metas e os objetivos, os passos que ele tem que seguir, né?
Exatamente. Até por tudo que ele já viveu. Então, a gente trabalha com a questão de ancoragem, de lembrá-los de momentos de sucesso, de gols, de quando ele era o Adriano Imperador, sim, aquela coisa toda, né? Então, é trabalhado toda essa questão mesmo, inclusive, disso tudo da história, né, que ele carrega, mas ele precisa primeiro querer.
Perfeito.
Isso é que a gente fala, aquilo que nós falamos do Felipe Melo. Às vezes a gente julga uma coisa, mas ele é feliz assim, ele acha que tá bom assim.
É o então, jeito dele,
é o,
né,
jeito. Ah, é meu jeito, então não adianta.
Perfeito. E um trabalho de coaching depende 80% do coachee e 20% das profissionais.
Exatamente.
Justamente, então, essa vontade, eu quero... Que é difícil mudar, né? Se a gente parar pra pensar.
Sair da zona de conforto
de uma forma geral é difícil,
né?
Exato.
O jogador precisa estender a mão pra aí sim você pegar a mão e ajudar a levantar, né?
Fazendo, ou ao menos reconhecer, eu preciso,
exato,
né?
Muito bem.
Eu preciso.
Perfeito. João Favalho, você é o que não perguntou ainda, pode fazer a sua pergunta.
Queria agradecer primeiro de novo, assim como meus companheiros, a presença de vocês aqui. E eu queria fazer uma pergunta de uma coisa que eu fiquei curioso. Hoje a gente tá falando bastante do Felipão. E a gente sabe quanto foi controversa a contratação dele, como a cabeça de um técnico pode ser completamente diferente da estrutura de um jogador. Eu queria saber de vocês se os técnicos estão começando a procurar o coaching também, se é uma coisa que vai começar a acontecer para, tipo, ajudar a manutenção do elenco, ou um olhar mais para uma pessoa mais experiente que tem uma outra obrigação.
Interessante.
Nós já atendemos alguns técnicos, inclusive, e é muito importante que o técnico tenha essa visão, né? Até a gente costuma falar muito que cada jogador, cada pessoa funciona de uma forma, né? Então, assim, eu grito com todo mundo, um exemplo dando, mas tem gente que funciona com grito, tem gente que não. Então, o técnico saber reconhecer o elenco dele, saber como que ele fala com cada um e também trabalhar não só o desenvolvimento de cada um deles, mas o seu próprio desenvolvimento, seu autoconhecimento, isso daí, sem dúvida, é fundamental. Então, já atendemos alguns técnicos, a gente acredita e espera, de fato, que isso cada vez mais seja mais procurado por eles, sim.
Perfeito, então sempre tem os desdobramentos, né? A gente tem muita coisa para falar aqui, tem o técnico, tem o jogador, tem até o clube. Agora, pensando na parte do clube, eles aceitam bem esse trabalho de vocês ou eles são um pouco mais reticentes? Não, tem a psicóloga tá lá para isso, ele que vai se consultar com a psicóloga. Como é que é o clube olhando para vocês?
Alguns clubes, sim, ainda têm essa resistência, mas, na verdade, a gente fala que isso é puro desconhecimento, de fato, porque o nosso trabalho, ele só é um trabalho que agrega, ele é um trabalho que auxilia o trabalho do psicólogo, né? E não passa por cima, ou, enfim, é um trabalho que complementa a psicologia. Então, os clubes que ainda pensam dessa forma, isso é uma coisa que a gente trabalha um passo de cada vez, né? Aquele trabalho de formiga para que... As pessoas entendam de fato que o coaching e o psicólogo do clube têm trabalhos diferentes, mas que se complementam no final.
Tá certo, trabalhos diferentes que acabam se complementando, sempre visando o bem do atleta, né? Porque o atleta, nesse caso, é o único que pode ser beneficiado. E a gente sempre vem frisando bastante aqui que o mental é muito importante. E agora não dá para fugir desse caso, né? Acho que para começar a encerrar a entrevista, Neymar. Né? A gente não tem como não falar Neymar, um jogador que tem sido muito envolto em polêmicas, Como que seria ser o coach do Neymar? Porque ele tem que ter um psicológico muito forte, né? Porque aguentar essas críticas, o melhor jogador da geração, né? E ainda mais sobre todos os memes que fizeram em cima dele, Neymar rolando, Neymar isso, Neymar aquilo, a propaganda que ele fez, que teve um índice de rejeição bem alto, né? Como trabalhar com o Neymar? Vamos supor que ele queira, ele esteja com a mão estendida para ajuda.
Tá, eu sinto. Você já até se afasta, né? Eu sinto que isso seja o que o Neymar mais precise no momento. É aquela coisa, ele já trabalha com diversas pessoas, médicos, fisioterapeutas, e eu acho que talvez seja isso que falte realmente para o Neymar, para trazer esse desempenho. Neymar é um jogador. Teoricamente novo, né, de idade, mas já joga há muito tempo.
Muita experiência então, também, né?
Experiência, então essa maturidade já teria que estar, né, ter vindo junto com ele, não foi o que aconteceu. Então, isso daí seria um trabalho, até é o que realmente é o coaching, é médio a longo prazo, ninguém muda do dia para a noite, até porque o trabalho do coaching é, a gente não fala não falaria o que o Neymar precisa fazer, a gente vai mostrar caminhos e ele vai entender o que é melhor para ele.
Exatamente, exatamente, perfeito. Pessoal, vocês sabem que eu fico muito triste de encerrar a entrevista, né? Mas a gente acaba tendo tempo apertado, muita coisa para falar, repercutir a semana inteira, né, de esporte. Então, eu queria agradecer muito mesmo, de verdade, de coração, pela entrevista. Muito obrigado, foi sensacional, né? Obrigado pelo tempo, a gente sabe, né? Sábado de manhã, hora do almoço, todo mundo com fome. Então, muito obrigado por terem vindo aqui. E agora eu vou deixar um espaço para vocês falarem sobre o trabalho de vocês, como de repente entrar em contato, se alguém, pô, eu quero virar o chefe da minha empresa, né? Preciso de um coach, como que entre em contato com vocês. Muito obrigado, de verdade.
Primeiramente, nós que agradecemos o convite, foi muito bom estar aqui com vocês, obrigada. E quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, pode acessar o nosso site, www.performacoaches.com. Nas nossas redes sociais também, no Instagram, CMB Albuquerque.
E Amanda_Ciaramicoli.
Amanda_Ciaramicoli. E nosso site também tem telefone, tem nosso e-mail, e através do site lá pode entrar em contato.
Perfeito, então. Todos nós aqui muito satisfeitos com a entrevista, foi sensacional, elucidativa seria a palavra que eu daria para a entrevista. E você, ouvinte, que agora tem mais um conhecimento sobre futebol, né? Tem mais uma esfera do futebol que você conhece. Muito obrigado, Amanda, muito obrigado a Camila, vocês estão sempre bem-vindas, as portas estão sempre abertas, no vestiário, trazendo mais uma super entrevista. Bom, encerrando a entrevista, muito obrigado.
No vestiário.